CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Marco, eu já contei para os nossos ouvintes que eu conto com sua ajuda hoje para que a gente aprenda a descartar de forma correta aquilo, né, que a gente imagina que não serve mais, mas que para muita gente é o alimento do dia. Eu estou falando realmente de quem vai a um lixão em busca de comida.
Pois é, Fernanda. Nós temos cerca de 50 mil famílias aqui no Espírito Santo passando fome. Com a pandemia, os dados vão aumentar. A partir do momento que forem atualizados, deve crescer de forma, né, numa escala geométrica aí. E a gente precisa estar atento, porque a fome não sabe esperar, né? Tem essas frases aí: quem tem fome tem pressa, né? Tem muita gente que hoje não tomou café da manhã, provavelmente não vai almoçar, não vai jantar. Quer dizer, é muito. Se a gente parar para refletir, né, como ser humano, é muito difícil aceitar tudo isso. Só alguns dados antes da gente falar sobre isso, Fernanda. A CEASA, ela descarta cerca de 200 toneladas de lixo entre orgânico, né, e lixo seco, que eles chamam de reciclado, apesar de que o orgânico também é reciclado. 200 toneladas por mês. Quer dizer, uma boa parte desses alimentos estão em bom estado de conservação. Às vezes é um defeito, é um trincadinho, né? É um amassado que está na ponta lá do tomate, do pepino, da berinjela. Quer dizer, se a gente pudesse trabalhar com a seleção desse alimento, poderíamos alimentar muitas famílias. Outro dado: supermercado de médio porte é cerca de 10 toneladas mês por supermercado, entre orgânico e lixo seco. Supermercado de grande porte, 30 toneladas mês. Então você, que é dono de supermercado, que não perdeu renda, inclusive ampliou sua renda, você ficou mais rico agora no período de pandemia, porque os supermercados não fecharam. Para refletir sobre isso. Nós temos o compromisso, o dever como ser humano de ajudar o nosso próximo. Tem muita gente passando fome no Brasil e no estado do Espírito Santo. Se a gente for mais específico, nosso Espírito Santo, né? Nosso estado. Então, eu acho que a Associação de Supermercados deveria olhar, né, ter esse foco de seleção desses alimentos na área de hortifruti. Alimentos que estão estragados, beleza, vai jogar fora. Agora, o alimento tem um defeito, que está levemente amassado, tem um rachadinho. Esses alimentos podem ser aproveitados. Então, eu acho até que já deveria estar acontecendo um treinamento pessoal de hortifruti para separar esses alimentos em caixas, visando a doação para organizações já com uma certa... organizações, né, não governamentais, que trabalham dia a dia, né, alimentando pessoas de rua, alimentando famílias que vivem na extrema pobreza, que perderam seus empregos agora no período de pandemia. A coisa é muito séria, Fernanda. Então, eu acho que é importantíssimo procurar as pastorais, as igrejas em geral, as organizações não governamentais. Também pode fazer por doação em dinheiro. Tem a cesta básica digital, que vira um cartãozinho, né, um ticket, a alimentação, para a pessoa poder comprar esse alimento. As campanhas estão, né, pulverizadas no Brasil todo, o brasileiro é muito solidário, mas você que é dono de supermercado, que ficou ainda mais milionário no período agora de pandemia, vamos ajudar o nosso próximo, com pequenas atitudes, que não vai aumentar o seu custo no supermercado, na área de hortifruti. Um pequeno treinamento, separando em caixas as verduras que todos os dias quem vai no supermercado observa são jogadas no lixo, misturado com o lixo seco. Inclusive dificulta depois, porque gera uma contaminação, o aproveitamento desses alimentos. E o brasileiro tem esse péssimo hábito também de amassar frutas e verduras na área de hortifruti acaba acelerando o processo de decomposição das frutas e verduras. Então, é muito importante.
Hoje eu pedi ajuda do Marco Bravo para nos ensinar a fazer a separação daquilo que a gente imagina que não serve mais, aquilo que a gente manda para o lixo e que pode salvar vidas nesse momento de pandemia, que muita gente perdeu a renda. Marco já lembrou aqui que são 50 mil famílias em extrema pobreza e que muitas vezes recorrem em si àquilo que a gente descartou para poder levar para alimentar suas famílias. Marco, eu volto aqui pro dentro de casa, né? Como é que eu faço a separação? E eu volto a lembrar aqui, eu até chamei a Gabi para participar dessa nossa conversa, não consegui localizar a Gabi ainda, ela está... Daqui a pouquinho ela vai, eu vou conseguir falar com ela, ela está na rua trabalhando na reportagem. E o que me chamou muita atenção, volto a lembrar aqui para quem está nos sintonizando agora, é que aquela pessoa que vai no lixão catar a comida, ela pede para a gente não misturar alimento, por exemplo, com produtos de limpeza.
Isso mesmo. É porque contamina, né, Fernanda? Em casa, sim, quando você for lavar a verdura, você observa. Às vezes tem um tomate que está levemente amassado, você não vai aproveitar, ou está maduro demais, com mais um dia, dois dias ele começa a estragar, com pequenos defeitos, né? Às vezes tem uma rachadurazinha. Lave, separe em sacolas, entregue na ONG mais próxima, na pastoral mais próxima, na igreja mais próxima da sua casa. Lógico, vai de máscara, né? Com toda a proteção e o distanciamento. As igrejas estão realizando campanhas maravilhosas, igrejas evangélicas, católicas, organizações não governamentais. Outra coisa, Fernanda, cerca de 60% dos alimentos no Brasil, eles são perdidos do plantio até a mesa. É muita coisa. Então, em casa, você também acaba desperdiçando muito alimento. Observe, se estiver maduro demais, lave, né, com água, pode passar, colocar um cloro se quiser, mas não há nem necessidade, lavar, colocar para secar, acondicionar numa sacola ou numa caixa e procurar próximo da sua casa que tenha alguma ONG, alguma organização religiosa que está recolhendo para doação. Uma outra dica, Fernanda, tem muito alimento em supermercado que vai vencer daqui 3 dias, 4 dias o prazo de validade. Eu acho que seria uma campanha muito importante, em vez de fazer promoção desses produtos e induzir o consumidor a comprar, faça a doação desses produtos que vão vencer em questão de dias. Porque as pessoas precisam dessa alimentação. Tem muito produto chegando ao prazo de validade, lógico, antes de vencer, não faça promoção, doe esses alimentos, tenha humanidade. O momento agora é crítico, é o momento da gente pensar no nosso semelhante. Não é momento para fazer política com isso. A fome, como eu disse agora há pouco, ela tem muita pressa. Então, não só alimentos orgânicos, se você tem lá pacote de arroz, feijão, vai vencer daqui a alguns dias em casa. Falei antes até de supermercados, deveriam fazer uma campanha de doação. Mas em casa também, né? Doe esse alimento, você não vai consumir esse alimento na próxima semana. Ele vai vencer. Então doe para as igrejas, que a distribuição é rápida. Ele logo, logo vai para a panela antes de vencer.
E os alimentos desperdício também, né? É uma estrutura racional.
Pois é, racionalidade, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. O momento, as pessoas não estão morrendo só de coronavírus, não.
É isso aí. Bom, a gente teve um probleminha aí com o Marco Bravo, mas praticamente já estava tudo explicado. Alimentos não podem ser misturados com outros tipos, né, de descarte por conta da contaminação. A gente pede, então, se você está em casa e está descartando um alimento que não venceu e que ainda pode ser aproveitado por alguma família, e aí o Marco citou alguns exemplos, né? Aquele tomate que está amassado, aquela fruta que você acha que não tem mais interesse de consumi-la, E aí, mais do que você descartar simplesmente no lixo, procura uma comunidade próxima à sua residência, devidamente protegida, com máscara, e faça essa entrega para que mais pessoas possam se beneficiar de doações, né? As doações não precisam ser necessariamente em dinheiro. Se você consegue ajudar o próximo de alguma forma nesse momento que todo mundo está passando aperto, aí, sem dúvida alguma, né, a gente está evitando o desperdício e evitando também que as pessoas também morram de fome. Ó, eu tenho uma orientação para vocês em relação à lei de doações. Essa lei foi modificada no ano passado, em junho, porque antes, e eu já fiz várias entrevistas sobre isso, eu me recordo que estabelecimentos comerciais tinham sérias restrições de doação daquilo que estava para vencer. Por quê? Porque eles poderiam ser responsabilizados caso promovessem algum tipo de dano à pessoa que consumiu aquele produto. Então, eles praticamente, ele não havia doação, era descarte mesmo, ou então o fabricante ia lá e recolhia o produto e dava a destinação final. No ano passado, em virtude da pandemia, o governo federal fez alguns ajustes, né, nessa lei de doações de alimentos, passou a autorizar a doação de alimentos e refeições não comercializados por parte de supermercados, restaurantes e outros pontos. Essa medida foi aprovada em junho do ano passado, depois já foi publicada, sancionada no Diário Oficial da União. Resumidamente, estabelece que a doação pode ser de alimentos in natura, de produtos industrializados, refeições prontas, todas ainda próprias para consumo humano, que os itens devem estar dentro do prazo de validade, em condições de conservação especificadas pelo fabricante, quando aplicável, e a integridade e segurança sanitária não podem ter sido comprometidas, mesmo que haja danos à sua embalagem. A lei também diz que, para serem doados, os alimentos devem ter as suas propriedades nutricionais mantidas, ainda que tenham sofrido algum tipo de dano parcial ou apresentem um aspecto comercialmente indesejável. A medida abrange ainda empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os estabelecimentos que forneçam alimentos prontos para o consumo de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, de pacientes e clientes em geral. Essa é a explicação. Então, antes, essa doação não podia acontecer, sobre o risco, né, desses estabelecimentos serem penalizados, e agora, então, desde meados da pandemia, em junho do ano passado, houve esse ajuste, e o Marco, então, nos orientando de como a gente pode fazer o descarte correto para que alguém mais possa aproveitar. Essa, então, a orientação.